Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, gás do povo.
Famílias de baixa renda já podem começar a retirar botijões gratuitamente nas distribuidoras.
Beneficiários do Bolsa Família podem acessar o site do programa para saber se estão contemplados. Graziela Mendonça.
Nessa primeira etapa, serão beneficiadas cerca de 1 milhão de famílias em 10 capitais brasileiras.
E ainda, política externa.
Brasil e Moçambique firmam acordos de cooperação em áreas como saúde, educação, promoção comercial e serviços agroflorestais.
Na África do Sul, o presidente Lula participou do encontro do G20, que reúne as maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana.
E no Brasil, a COP30 chegou ao fim com um documento que trata de financiamento para adaptação climática e metas voluntárias para os países.
Para o presidente, o resultado foi um sucesso.
A COP foi um sucesso extraordinário, aprovou-se um documento único e o multilateralismo saiu vitorioso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O programa Gás do Povo começou hoje a sua primeira fase, em que serão atendidas cerca de 1 milhão de famílias.
Através do programa, os beneficiários poderão retirar o gás de cozinha gratuitamente em revendas autorizadas pelo governo federal.
Até o ano que vem, serão 15 milhões de famílias participando do programa.
Na casa da Daniela Santana, as despesas são muitas. Ela mora de aluguel no bairro Fazendinha, em Belo Horizonte. Mesmo com a ajuda do Bolsa Família, é difícil fechar as contas do mês. Mas agora, com o programa Gás do Povo, será menos uma preocupação pesando no bolso.
O gás vai me ajudar porque 120 é uma economia no bolso, principalmente de uma mãe solo, né? Em vez de eu comprar o gás esse mês, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou colocar num outro alimento, né? Porque a gente tira de um e para comprar uma outra coisa.
Daniela foi uma das primeiras pessoas a receber o botijão de gás pelo programa do governo federal. O Gás do Povo iniciou sua primeira fase nesta segunda-feira, com a recarga gratuita do botijão. Nessa primeira etapa, serão beneficiadas cerca de 1 milhão de famílias em 10 capitais brasileiras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou das primeiras entregas em Belo Horizonte e destacou a importância de mais essa ferramenta de inclusão.
Imagine só a logística de implementar o maior programa de combate à pobreza energética no Brasil. Então nós estamos implementando o programa, começando hoje por 10 capitais. É o maior programa de inclusão social no cozimento limpo e adequado, preservando a saúde pública de crianças e mulheres que ainda cozinham, muitas delas, com álcool, outras inalando a fumaça, ou seja, um grande programa do nosso governo entregue às famílias que mais precisam no Brasil.
Tem direito ao botijão gratuito famílias inscritas no Cade Único, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo. A retirada do gás será feita nas revendas cadastradas no programa, apresentando o cartão do Bolsa Família, o cartão do próprio programa ou o CPF. Os pontos de revenda deverão estar identificados visualmente, ou o usuário poderá consultar também o ponto mais próximo no aplicativo de benefícios sociais da Caixa. Até março de 2026, quando estará 100% implementado, o programa deve alcançar 15 milhões de famílias. Lembrando que o auxílio gás em dinheiro será migrado para o Gás do Povo a partir do ano que vem. Reportagem Graziela Mendonça.
E atenção, para saber se você vai ser contemplado com gás de cozinha já nesta etapa inicial, acesse o site gasdopovo.mds.gov.br e consulte com seu CPF.
Você também pode entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 121 ou ainda acessar o aplicativo Meu Social se o seu telefone for Android.
Alavancar investimentos estrangeiros e promover exportações nos estados.
Com esse objetivo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve reunido hoje com secretários e gestores estaduais.
A ideia é aumentar a integração com ferramentas federais e estimular a adesão a linhas de financiamento.
Os documentos assinados nesta segunda-feira pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin vão ampliar as chances dos estados de atrair investimentos estrangeiros e de aumentar o comércio exterior. Entre as medidas, as unidades da federação vão poder participar de ferramentas como a Janela Única de Investimentos, que será lançada no começo de 2026. Trata-se de um grande portal para gerenciar informações e documentos de forma centralizada, desburocratizando processos e facilitando as operações de investimentos no país, de acordo com Alckmin.
A janela única de investimento deve reduzir em 50 bilhões o custo Brasil. Então você vai ter numa janela só todas as informações, desburocratização, redução de custos. Licenciamento pode ser feito por lá. Então, os estados serão incluídos na janela única de investimento do país.
Outra ferramenta é o monitor de investimentos, que já está em operação, sistematizando informações sobre projetos de infraestrutura com foco na atração de investimentos. Aos secretários estaduais de desenvolvimento, Geraldo Alckmin apresentou ainda uma linha de crédito disponibilizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar projetos nos estados.
11 bilhões de reais para financiamento aos estados, para potencializar investimento, para potencializar comércio exterior.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também apresentou planos estaduais de cultura exportadora para ajudar os estados na diversificação dos produtos comercializados e na ampliação da base exportadora. Dados divulgados pelo Banco Central mostram a expansão dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil nos últimos anos. Em 2024, esse resultado foi de mais de 71 bilhões de dólares, valor quase 14% superior ao registrado em 2023. E em 2025, no acumulado de janeiro a setembro, essa soma já ultrapassa os 63 bilhões de dólares e deve atingir um novo recorde, segundo Alckmin. Reportagem Luana Karen.
15 bilhões de reais para ampliar a produção nacional de medicamentos, vacinas e produtos estratégicos para o SUS.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde e vai contribuir para fomentar a soberania do país, reduzindo a dependência do mercado externo.
E ajudar a universalizar o acesso aos serviços de saúde, como destacou o ministro da pasta, Alexandre Padilha.
Cada real que nós estamos investindo aqui é para mudar a vida de brasileiros e brasileiras. É para garantir o acesso ao povo brasileiro dessas tecnologias, desses produtos, num compromisso integral de investir na indústria, na inovação, com acesso universal à saúde, o compromisso que nós temos no Sistema Único de Saúde.
Durante a cerimônia, Padilha assinou 31 novas parcerias para o desenvolvimento produtivo, envolvendo instituições públicas e privadas.
Entre os projetos aprovados, 10 são medicamentos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, leucemia, colorretal, pulmonar e renal.
Também foi assinado um termo para aquisição de 84 mil novos equipamentos para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS, por meio do programa Agora Tem Especialistas.
Outra parte dos investimentos será destinada a pesquisas e ao fortalecimento do uso de ferramentas de inteligência artificial.
Brasil e Moçambique assinaram 9 acordos de cooperação em diversas áreas na visita do presidente Lula ao país africano.
Além de aumentar as relações comerciais e culturais, o Brasil quer colaborar na preservação de florestas e no desenvolvimento sustentável moçambicano.
Em 15 de novembro, Brasil e Moçambique completaram 50 anos de relacionamento diplomático. Hoje, após uma cerimônia de boas-vindas, o presidente Lula e o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, tiveram uma reunião fechada, que depois foi ampliada com a participação de ministros. Nos últimos 10 anos, os dois países formalizaram 67 iniciativas de cooperação. Agora foram assinados mais 9 acordos de cooperação nas áreas de aviação, agricultura, assistência jurídica, saúde e exportações, entre outros. Na declaração conjunta à imprensa, os presidentes falaram sobre a ampliação das parcerias. O presidente Lula chamou a atenção para as mudanças do clima e afirmou que o Brasil quer firmar acordos com Moçambique na área ambiental
e de sustentabilidade.
Nossos países podem trabalhar juntos em duas áreas cruciais para o futuro do planeta. A primeira é a proteção de biomas florestais. A segunda área é a transição energética. O Brasil está pronto para colaborar com Moçambique na produção de biocombustíveis, aliando geração de empregos e redução da dependência de combustíveis fósseis.
Daniel Chapo, presidente de Moçambique, destacou que as parcerias fortalecem os laços entre os dois países.
Queremos reiterar nosso compromisso de tudo fazer para que a cooperação entre Moçambique e Brasil floresça e tenha resultados com impacto econômico e social.
As relações comerciais entre Brasil e Moçambique somaram US$ 40 milhões no ano passado. Ao participar do encerramento de um fórum empresarial promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, o presidente Lula reforçou a intenção de ampliar as trocas entre os dois países.
Importante a gente lembrar que a gente pode participar, compartilhar e ganhar dinheiro ajudando a fazer as coisas que não existem. Quem pode contribuir com o continente africano mais do que o Brasil para fazer as estradas que faltam, para fazer as pontes que faltam, para fazer as usinas hidrelétricas que faltam, para fazer uma parte do desenvolvimento?
Na Universidade Pedagógica de Maputo, o presidente Lula ainda recebeu o título de doutor honoris causa em ciência política, desenvolvimento e cooperação internacional. De Maputo, em Moçambique, Luciana Colares de Holanda.
E no fim de semana, o presidente Lula também esteve na África do Sul, participando da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana.
Em Joanesburgo, o presidente defendeu o multilateralismo para a solução de problemas globais, ou seja, a cooperação de vários países para alcançar objetivos comuns.
Os líderes presentes reafirmaram o compromisso do grupo com o multilateralismo, a transição energética e o combate às mudanças climáticas. A África do Sul também conseguiu, pela primeira vez no G20, a aprovação de um documento específico sobre minerais críticos. De acordo com o presidente Lula, o objetivo é que a exploração do recurso respeite as regras do comércio internacional e beneficie os países produtores.
Os países com grande concentração de reservas de minerais não podem ser vistos como os meros fornecedores, enquanto seguem à margem da inovação tecnológica. O que está em jogo não é apenas quem detém esses recursos, mas quem controla o conhecimento e o valor agregado que deles derivam. Falar sobre minerais críticos também é falar sobre soberania.
Durante os 3 dias na África do Sul, Lula também participou de encontros bilaterais à margem da cúpula do G20. As reuniões com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, por exemplo, tiveram como foco a cooperação econômica, social e ambiental. Também em Joanesburgo, Lula participou de uma reunião do IBAS, o Fórum de Diálogos Índia-Brasil-África do Sul, e durante uma conversa com a imprensa ao final da agenda, o presidente destacou a abertura de novos mercados e anunciou que pretende assinar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia no próximo dia 20 de dezembro.
Nós estamos com 486 novos mercados que foram criados em 2 anos e meio. Esses eventos, tanto da COP quanto o G20 aqui na África do Sul, demonstra que o multilateralismo está mais do que vivo e, ao mesmo tempo, há uma unanimidade em todos os membros do G20 de que é preciso renovar e fortalecer a Organização Mundial do Comércio para que o multilateralismo possa ganhar força.
O presidente Lula também realizou encontros bilaterais com mandatários da Turquia, Coreia do Sul, Canadá, Etiópia e com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. De Joanesburgo, na África do Sul, Gabriela Noronha.
E em Joanesburgo, o presidente Lula disse que até o final do ano será assinado o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.
Eu pretendo não viajar mais esse ano, a não ser ou para Brasília, ou para Foz do Iguaçu, ou mesmo em Brasília,
para assinar o acordo Mercosul-União Europeia, que eu penso que será assinado dia 20 de dezembro.
COP30, mutirão global pelo clima.
Após 20 dias discutindo como promover a adaptação do mundo à nova realidade climática e o que fazer para evitar efeitos ainda piores para o aquecimento global, a COP30 chegou ao fim em Belém no último sábado.
Após prolongadas negociações, os 195 países participantes fecharam acordos sobre adaptação, financiamento, comércio, gênero e tecnologia.
Vamos saber os detalhes do que foi definido e o que esperar da agenda climática até a próxima Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, na reportagem de Luana Karen.
Um consenso alcançado após dias e noites de negociações, que ultrapassaram a data formal de encerramento da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30. Os 195 países integrantes do fórum aprovaram na tarde de sábado o texto final da conferência, com 29 decisões que incluem temas como transição justa, financiamento da adaptação, comércio, gênero e tecnologia. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, os avanços vieram, mesmo em um ambiente de contradições e disputas.
Progredimos, ainda que modestamente, que apesar dos atrasos, das contradições e das disputas, que continuemos capazes de cooperar, de aprender e de reconhecer que não há atalhos e que a coragem para enfrentar a crise climática é resultado da persistência e esforço coletivo.
Entre as decisões aprovadas em Belém está o compromisso de triplicar o financiamento da adaptação climática até 2035, com países desenvolvidos aumentando a contribuição para as nações em desenvolvimento. Outro resultado da cúpula foi o estabelecimento de 59 indicadores para monitorar a meta global de adaptação. Esses indicadores vão dizer se os países estão mais ou menos preparados para eventos extremos do clima e incluem setores como água, alimentação, saúde e infraestrutura. Os mapas do caminho, com diretrizes para acabar com o desmatamento e encerrar o uso de combustíveis fósseis, ficaram de fora do texto final da COP. Mas, durante a plenária de encerramento, o presidente da cúpula, embaixador André Corrêa do Lago, assumiu o compromisso de trabalhar nos documentos e entregar o resultado na próxima Conferência do Clima, em novembro de 2026.
Então, nós vamos juntar a maior inteligência possível sobre a energia fóssil e, de certa forma, organizar essa informação através de reuniões, através de seminários e através de estudos, para a gente fazer um documento muito, muito, muito substantivo e neutro, equilibrado, imparcial e que coloque os dados.
Outra decisão inovadora da COP30 foi a inclusão do debate sobre como as regras de comércio entre países podem influenciar o clima. Em Joanesburgo, na África do Sul, onde participou da reunião de cúpula do G20, o presidente Lula fez um balanço positivo da COP30. O G20 é o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.
Estou muito satisfeito com o sucesso da COP em Belém. A COP foi um sucesso extraordinário. Aprovou-se um documento único e o multilateralismo saiu vitorioso.
A cúpula de Belém ainda resultou no Acelerador Global de Implementação, uma iniciativa para apoiar os países no cumprimento das suas NDCs, ou contribuições nacionalmente determinadas, assumidas pelos países dentro do Acordo de Paris em 2015 e que definem quanto cada país vai reduzir na emissão de gases que provocam o efeito estufa e o que vão fazer para cumprir a meta. Ao final da COP30, 122 países tinham apresentado NDCs novas ou atualizadas. Reportagem Luana Karen.
E durante a COP, o governo do Brasil reforçou a importância das unidades de conservação para a preservação ambiental e combate às mudanças climáticas.
Durante o evento, que reuniu gente de todo o mundo aqui no Brasil, a repórter Graziele Bezerra visitou uma dessas reservas, a Reserva Extrativista Mãe Grande do Curuçá, no Pará.
A reserva, reconhecida pela produção sustentável de ostras, faz parte das 134 unidades de conservação do ICMBio que estão em território amazônico. Vamos conhecer o trabalho realizado no local.
No
Rural Nordeste do Pará, uma associação de moradores da vila de Lauro Sodré, em Curuçá, tornou-se conhecida pelo manejo sustentável de ostras e o aproveitamento de tudo que ela pode oferecer. Para o cultivo das sementes, são utilizados coletores de garrafa PET confeccionados pelos próprios associados. Essa técnica ampliou a capacidade de cultivo das ostras e reduziu as perdas no processo de coleta. Há 25 anos, o aquicultor José da Silva Galvão vive da ostra cultivada no rio Mocajuba, que banha a vila. Ele aprendeu que é possível preservar a natureza e viver das riquezas que ela oferece.
Hoje nós temos aqui 10 mil coletores desse aqui de garrafa PET. A gente só faz o manejo, retirar, cuidar dela até ela chegar no tamanho comercial, tirando o nosso sustento daqui deste banco natural, preservando até hoje para futuras gerações.
A Associação da Vila Lauro Sodré produz mais de 230 mil ostras em tamanho comercial e quase 730 mil sementes por ano. O local fica na reserva extrativista Mãe Grande de Curuçá, que abriga cerca de 1.800 famílias. A ideia é que sejam protegidos os meios de vida e a cultura da população local, garantindo o uso sustentável dos recursos naturais, como explica a gerente regional norte do ICMBio, Carla Lessa.
No caso das reservas extrativistas, elas são unidades de conservação criadas por meio de uma demanda das comunidades tradicionais para que aquele território fosse protegido. Então o ICMBio tem um papel de, junto com eles, trazer as políticas públicas para o desenvolvimento social daquela comunidade e trabalhar com eles o monitoramento e a preservação daquele ambiente com as atividades econômicas que eles já desenvolvem e trazendo também alternativas econômicas para a melhoria da qualidade de vida.
A reserva extrativista Mãe Grande de Curuçá é uma das 344 unidades de conservação gerenciadas pelo ICMBio em todo o Brasil, sendo que 134 delas ficam em território amazônico. De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
O Brasil atingiu a marca histórica de 8 milhões de visitantes internacionais em 2025.
Para comemorar esse recorde, o governo federal instalou turismômetros em Brasília, na Esplanada dos Ministérios e na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Os equipamentos farão a projeção da contagem em tempo real dos turistas estrangeiros que visitarão o país até o dia 31 de dezembro.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve na inauguração de um dos turismômetros na Esplanada e comentou os impactos desse aumento de visitantes de outros países para a economia.
Então isso significa mais oportunidade para quem quer empreender, montar um negócio, ter lucro, e também significa mais oportunidade para quem quer trabalhar, ter um trabalho de carteira assinada e ter a garantia de, com dignidade, sustentar a sua família. O turismo, aonde ele chega, sai a pobreza; aonde chega o turismo, acaba a miséria; aonde chega o turismo, acaba o subdesenvolvimento.
Segundo o ministro Celso Sabino, a expectativa é que o Brasil termine o ano com a marca de 10 milhões de turistas estrangeiros tendo visitado o nosso país.
E o Brasil ultrapassou a marca dos 100 milhões de passageiros viajando nos aeroportos brasileiros de janeiro a outubro deste ano.
Um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, considerando voos domésticos e internacionais.
O Brasil registrou 106 milhões e 800 mil passageiros nos aeroportos de janeiro a outubro de 2025, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil. A marca de 100 milhões de viajantes foi atingida com um mês de antecedência em relação a 2024, refletindo alta de 9,5% no acumulado do ano, considerando voos domésticos e internacionais. Segundo o Ministério, outubro registrou recordes históricos. O mercado doméstico atingiu 9 milhões de passageiros, maior resultado para o mês desde 2000, enquanto os voos internacionais transportaram 2 milhões e 300 mil pessoas. Os aeroportos mais movimentados até outubro foram Guarulhos, Congonhas, Galeão, Brasília e Confins.
Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro.
CNJ assina acordos para ampliar combate à violência contra as mulheres.
STJ decide que plano de saúde deve cobrir produto especial para criança alérgica à proteína do leite de vaca.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A sessão extraordinária virtual ocorre ao longo desta segunda-feira, mas o colegiado já tem unanimidade pela manutenção da medida. Marcelo Della Libera.
Bolsonaro está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A medida substituiu a prisão domiciliar anteriormente imposta e foi tomada a pedido da Polícia Federal, que apresentou novos elementos, indicando risco concreto de fuga e ameaça à ordem pública, especialmente diante da iminência do fim da possibilidade de recursos da condenação do ex-presidente por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, lembrou que o ex-presidente, por diversas vezes, descumpriu medidas cautelares impostas e que o comportamento se agravou após Bolsonaro violar o equipamento de monitoramento eletrônico. O entendimento do ministro foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que também integram a primeira turma do STF.
O Conselho Nacional de Justiça assinou hoje dois acordos de cooperação técnica que ampliam a atuação do judiciário no combate à violência de gênero no país.
As medidas antecedem o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado amanhã, e marcam ainda as ações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.
Um dos acordos é com a empresa Vivo para a campanha Salve Ela, que busca conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher, inclusive digital, e divulgar os canais de denúncia disponíveis.
O outro acordo foi firmado com o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil para fomentar a adoção da medida protetiva de urgência eletrônica.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou evento para discutir violência de gênero e participação feminina na política.
A abertura do encontro foi feita pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, Estevão Furtado.
A ministra Carmen Lúcia lembrou que as mulheres são maioria na sociedade brasileira e reforçou a necessidade de união em busca de mais igualdade. A programação contou com um painel sobre ações afirmativas e preconceitos ainda presentes na política. Além disso, a atriz Maria Ribeiro, a cantora Fafá de Belém e a empresária Luísa Trajano falaram sobre as violências que a sociedade insiste em ignorar.
Plano de saúde é condenado a custear fórmula à base de aminoácidos para criança com alergia à proteína do leite de vaca.
A determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
Após a negativa de cobertura, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o plano disponibilizasse o produto de forma contínua, conforme prescrição médica, e o condenou a pagar indenização por danos morais. A terceira turma do STJ manteve parcialmente o acórdão, considerando que, embora a fórmula à base de aminoácidos não esteja no rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi reconhecida como tratamento adequado e incorporado ao SUS desde 2018. A relatora, ministra Nancy Andrighi, limitou a obrigação do custeio até os 2 anos de idade da criança.
Mais de 360 milhões de reais em conciliações. TST autorizou pouco mais de 1.000 acordos em 2 meses.
No período de 26 de setembro a 14 de novembro, foram feitas 302 audiências. Renata Gorga.
As conciliações entre empregados e empregadores foram homologadas, ou seja, confirmadas, pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. O vice-presidente do TST e coordenador do SEJUSC, ministro Caputo Bastos, reforçou a importância da participação dos TRTs e destacou que o papel conciliador da Justiça do Trabalho contribui para a desjudicialização do país de forma eficiente.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
A aposentadoria dos agentes de saúde é o primeiro item da pauta nesta terça-feira.
Senado vai analisar projeto contra a facção criminosa, aprovado pela Câmara.
Alcolumbre afirma que indicação de Jorge Messias ao STF terá rito constitucional garantido.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que endurece o combate ao crime organizado e mira diretamente as facções criminosas avançou na Câmara e agora chega ao Senado.
A base governista promete tentar mudanças no texto que aumenta penas, restringe a progressão e permite o envio de líderes de facções para presídios federais de segurança máxima. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, admitiu que o governo vai tentar alterar no Senado o projeto chamado de antifacção aprovado pelos deputados. A proposta tipifica condutas de organizações criminosas ou milícias com penas de 20 a 40 anos de prisão, determina o envio dessas lideranças para presídio federal e permite o confisco de bens dos investigados. Rogério Carvalho explicou que as mudanças da Câmara ao projeto do governo, a exemplo da criação de um tipo penal, podem favorecer os acusados.
A Câmara deu margem para facilitar a vida dos bandidos quando não definiu claramente o que é um crime ultraviolento. Não existe esse tipo penal. Portanto, vai dar margem e vai beneficiar os criminosos.
O projeto também classifica os crimes de milícias como hediondos e estabelece o cumprimento de 70% da pena em regime fechado. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, também defendeu alguns ajustes no texto dos deputados.
A direção é correta, endurecimento da legislação em relação ao crime organizado. Tem questões pontuais a serem discutidas, tem parte técnica também, porque o projeto correu muito rapidamente, então nós vamos ter o tempo aqui do Senado também para tentar aprimorar o projeto.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já designou o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, para ser o relator do projeto antifacção.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou requerimento para criar uma CPI para investigar as negociações do Banco Master, que ele classifica como gravíssimas. O parlamentar pediu apoio dos colegas para abrir a investigação.
A iniciativa ocorre após a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura fraudes na concessão de créditos falsos pelo banco e sua tentativa de compra pelo BRB. As suspeitas envolvem um esquema que pode ter movimentado 12 bilhões de reais. Girão afirma que o legislativo deve apurar o caso, que, segundo ele, pode ter ligação até com facções criminosas.
O Master ainda tem vinculação ao futebol, através do Atlético Mineiro, e existem indícios de alguma conexão, inclusive, com organizações criminosas como o PCC. Por tudo isso, é o nosso dever aprofundar as investigações.
Na mesma linha, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comentou o escândalo envolvendo o Banco Master, destacando prejuízos a fundos de pensão e instituições financeiras públicas.
Ele defendeu uma investigação rigorosa sobre o caso, incluindo a atuação de agentes públicos e políticos que teriam pressionado o Banco Central em favor da instituição financeira.
É fundamental que se investigue os parlamentares que apresentaram projetos de lei para elevar os recursos do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil por pessoa para R$1 milhão. Veja que ousadia! Muita gente vai perder muito dinheiro.
Humberto Costa também comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, trata-se de um processo justo, legal e transparente, com mais de 2 anos entre a investigação e o julgamento, garantindo o direito de defesa e de contestação das provas.
Mas para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro foi desnecessária e desproporcional. Ela defende que o Senado acompanhe os desdobramentos para garantir que os princípios constitucionais sejam respeitados e cumpridos.
Uma prisão preventiva indevida, incabida. O presidente Bolsonaro, houve aquele episódio que ele violou a tornozeleira, mas a tornozeleira foi trocada de madrugada, então não havia nenhum risco de fuga. Um homem doente, está comprovado que está doente no físico e nas emoções.
O presidente Lula indicou o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora cabe ao Senado analisar a indicação, que precisa ser aprovada em plenário por maioria absoluta. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa seguirá com absoluta normalidade todo o rito constitucional. Ele disse receber a indicação com respeito institucional e garantiu que cada senador terá total liberdade para avaliar e votar.
Jorge Messias, de 45 anos, servidor de carreira da AGU, foi indicado para a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Antes de ir ao plenário, ele passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, em data ainda não definida. Saiba mais sobre o processo de votação de indicações com o repórter Rodrigo Rezende.
Após a indicação do presidente da República de um nome ao STF, o indicado passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, uma espécie de entrevista com os senadores da CCJ. Os cidadãos também podem enviar perguntas pelo sistema e-cidadania. Ainda na CCJ ocorre uma votação. Gilberto Guerzoni, consultor legislativo, explica que na CCJ o indicado não precisa ter a maioria de votos, já que a indicação ainda passará pela apreciação do plenário.
Ele é submetido à comissão, votado na comissão, e aí na comissão se vota por maioria simples. Seja o nome aprovado ou não na comissão, ele é encaminhado ao plenário, onde será votado. E para ser aprovado deve obter a maioria absoluta, ou seja, o voto de 41 senadores da República.
Se aprovado por no mínimo 41 senadores, a indicação é confirmada. Após tomar posse no Supremo Tribunal Federal, o ministro poderá exercer o cargo até os 75 anos. Desde o século XIX, não há rejeição no Senado de nomes indicados pelo presidente da República ao STF.
E o plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a proposta que garante a aposentadoria especial para agentes de saúde. A medida reconhece as condições de risco desses profissionais e ajusta as regras previdenciárias para a categoria.
Também está na pauta da semana o projeto que prorroga incentivos para a internet das coisas e para antenas via satélite, iniciativas voltadas à expansão da conectividade no país. A reportagem é de Pedro Pincer.
O projeto de lei complementar trata da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A proposta garante salário integral, paridade nos reajustes e exige requisitos como idade de 52 anos para homens, 50 para mulheres e ao menos 20 anos de efetivo exercício na função. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a importância desses profissionais na prevenção de doenças.
Porque nós estamos aqui fazendo justiça social, justiça com aqueles que estão no dia a dia, junto às famílias brasileiras, visitando casa a casa, nas periferias, principalmente naqueles que mais precisam da atenção do Estado com a saúde preventiva.
O plenário analisa ainda um projeto que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio para fins particulares e não comerciais, e projeto que prorroga até 2030 a redução de encargos setoriais para a internet das coisas e antenas para a internet via satélite. A internet das coisas é a tecnologia que conecta máquinas e dispositivos eletrônicos à internet. Fecham a pauta da semana acordos internacionais.
E o governo federal poderá gastar até 30 30 bilhões de reais nos próximos 6 anos com a indústria de defesa nacional, sem que esse dinheiro passe pelas restrições das metas fiscais.
É o que diz uma lei que teve origem no Senado e que já foi publicada no Diário Oficial. Repórter Bruno Lourenço.
Lei que entrou em vigor no dia 19 de novembro permite gastos de até 5 bilhões de reais ao ano, ao longo de 6 exercícios financeiros, na indústria de defesa, sem que essa despesa entre na meta de superávit fiscal e no limite de gastos do Poder Executivo. A nova lei, que surgiu de projeto de lei complementar do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, proíbe ainda que esse dinheiro seja contingenciado quando a meta de resultado primário não for cumprida. Carlos Portinho apresentou a proposta por acreditar na importância da indústria nacional de defesa para a economia do país.
A indústria de defesa nacional, ela responde por cerca de 4% do PIB, o que significa que uma desaceleração por falta de orçamento, que é o que tem acontecido e não é de agora, vem desde 2014, é uma ameaça real.
O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram em menos de 2 meses o projeto, que contou com o apoio do governo federal.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos de fabricação.
Após COP30, deputados querem votar projetos sobre justiça climática.
Plenário finaliza a votação da proposta que valoriza a cultura do hip-hop.
Câmara facilita acordo e desconto nos processos de dívidas tributárias.
Boa noite. Câmara aprova projeto que facilita acordos e descontos nos processos administrativos relativos a dívidas tributárias. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação tributária para permitir que processos administrativos em que o fisco cobra dívidas ou em que os devedores questionam as cobranças possam ser resolvidos por meio de arbitragem, mediação e transação tributária. A arbitragem é quando uma pessoa atua como juiz e decide a questão, depois de ouvir os dois lados, sem que isso seja feito necessariamente na justiça. A mediação também envolve uma terceira pessoa, mas com o objetivo de alcançar um acordo entre as partes. A transação tributária é um acordo entre o contribuinte e o fisco, geralmente para extinguir a dívida por meio de condições mais favoráveis de pagamento. O projeto também amplia o efeito vinculante de decisões judiciais sobre os processos administrativos, ou seja, as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre questões tributárias terão efeito também nos processos de cobrança do fisco. Essa vinculação passa a ser automática e obrigatória. A proposta, já aprovada pelo Senado, teve origem em texto elaborado por uma comissão de juristas que se reuniu em 2022 para propor alterações no Código Tributário Nacional e aumentar as possibilidades de soluções de disputas nos processos administrativos. A comissão foi presidida pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o relator da proposta, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aponta que 80% dos processos em análise no judiciário têm relação com alguma disputa fiscal e tributária.
Então, se oferecermos condições de acelerar o processo no âmbito administrativo, nós vamos diminuir a quantidade de processos no judiciário, nós vamos facilitar a vida do contribuinte, que ele vai poder fazer acordos mais fácil, vai limpar o seu nome. E também é bom para o fisco, que, de certa forma, um conjunto imenso de processos que estão hoje no judiciário rapidamente serão resolvidos através de acordos e arbitragem.
O projeto também prevê tratamento diferenciado para o devedor contumaz, aqueles que repetidamente deixam de pagar tributos e apelam para recursos em processos administrativos. Eles não vão poder se beneficiar de descontos em multas previstos para os contribuintes comuns, que variam de 20% a 50% em caso de acordo. Além disso, estabelece um limite nas multas, que não poderão ultrapassar 1,5 vezes o valor da dívida principal, valor que será aplicado aos casos de reincidência do devedor. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com apoio de todos os partidos. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a proposta aumenta a segurança jurídica do contribuinte.
Aumenta a segurança jurídica, que as pessoas têm medo de fazer as coisas serem cobradas depois. Pode passar 10, 15 anos, cavocam coisa, mudam coisa. Então, eu acho que tudo que traz segurança jurídica, e no caso desse projeto especificamente, está fixando limite para todo tipo de penalidade e traz critérios de aplicação razoáveis.
O projeto que altera a legislação tributária para permitir soluções mediadas e acordos em processos tributários voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Projeto de Diego Coronel, do PSD da Bahia, acaba com a cobrança de taxas adicionais de cartório na compra de imóvel financiado. Para isso, ele propõe que o registro da compra e o da garantia fiduciária sejam considerados como um ato único do mesmo negócio jurídico.
De acordo com Diego Coronel, o projeto corrige uma distorção que prejudica famílias de baixa renda, promovendo justiça social. Mas o texto deixa explícito que a medida não se aplica a atos posteriores distintos, cabendo sobre eles novas taxas cartoriais.
Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, foi o relator do projeto que amplia o acesso ao mercado livre de energia elétrica na Comissão de Minas e Energia. Ele incorporou ao texto aprovado um cronograma que garante aos consumidores o direito de escolher seu fornecedor de energia até 2027.
Otto Alencar, filho, argumenta que a medida estimula a concorrência no setor, além de contribuir para a redução das tarifas de luz. O deputado afirma que a mudança também incentiva a competitividade na economia brasileira.
Transportes.
Projeto de Marcos Aurélio Sampaio, do PSD do Piauí, pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro para tipificar como crime a prática de manobras perigosas, como o chamado grau e outros tipos de malabarismo sobre motocicletas, além da participação em rachas.
A proposta estabelece pena de reclusão de 2 a 4 anos, além da perda do veículo, e prevê punição para divulgação de imagens ou vídeos que incentivem a prática. Marcos Aurélio Sampaio argumenta que a legislação atual não é suficiente para coibir essas condutas.
Proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos segue para análise do plenário. O repórter Murilo Souza traz informações sobre a votação na comissão especial que analisou o texto.
A proposta de emenda à Constituição, que isenta de IPVA os veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação, foi aprovada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo estadual obrigatório para quem possui veículos automotores como carros, motos e caminhões. De acordo com a PEC, a regra vale para carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos. Na prática, a mudança proíbe a cobrança do imposto nesses casos, concedendo a chamada imunidade tributária. A medida não se aplica a micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. O relator na comissão especial, o deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que a PEC harmoniza a legislação nacional com a prática de estados que já não cobram IPVA de veículos antigos.
Consideramos que a PEC número 72 de 2023 deve ser aprovada, tendo em vista que contribui para aliviar financeiramente a população de baixa renda, que é majoritariamente a proprietária dos veículos com mais de 20 anos de fabricação, sendo uma forma de justiça social tributária.
O texto foi apresentado pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, e já foi aprovado pelo Senado. Segundo ele, a medida deve impactar principalmente estados que ainda não oferecem o benefício da gratuidade do IPVA para veículos com mais de 20 anos: Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. A última reforma tributária aprovada pelo Congresso ampliou a cobrança do IPVA para alcançar veículos aéreos e aquáticos. Mas alguns deles, como tratores, máquinas agrícolas e barcos de pesca, tiveram a imunidade tributária mantida. Atualmente, a Constituição Federal isenta de IPVA aeronaves e máquinas agrícolas, embarcações autorizadas, pescadores e empresas de pesca, além de plataformas móveis de petróleo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde.
Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, é autora do projeto que institui uma política voltada ao cuidado das pessoas com neuralgia do trigêmeo, doença rara que provoca dores faciais intensas e incapacitantes. Ela informa que a ideia é garantir diagnóstico precoce e acesso gratuito a tratamentos.
Nelly Aquino argumenta que a medida assegura dignidade a quem sofre com a doença, promovendo também a capacitação de profissionais, a criação de centros especializados e a inclusão da enfermidade em políticas de saúde, previdência e assistência social.
Previdência.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, propõe a concessão de uma pensão especial para dependentes das vítimas do desastre ocorrido com a queda da ponte Juscelino Kubitschek, entre o Maranhão e o Tocantins. O benefício será de um salário mínimo mensal com um abono por ano.
Segundo Alan Garcês, a proposta reconhece a responsabilidade do Estado pela tragédia e visa reparar, em parte, os danos financeiros causados às famílias. A ponte, construída na década de 1960, desabou em 2024 e estava sob responsabilidade do governo federal.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre o jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
Você também pode contar pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@camara.leg.br ou para o número 61 999 78 9080. A Voz do Brasil, 90 anos.
Meio Ambiente.
Deputados contam com a COP30 para ampliar o apoio a projetos de lei em análise no parlamento. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são as propostas.
Projetos de lei sobre justiça climática, valorização do conhecimento dos povos tradicionais e transição energética devem ganhar força na Câmara após a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30. Essa é a aposta de deputados que participam do evento em Belém. O reconhecimento do ecocídio como crime internacional, por exemplo, é uma das 25 diretrizes listadas no documento final da União Interparlamentar, assinado por deputados e senadores de 47 países durante a COP30. A Câmara analisa dois projetos de lei para incluir essa tipificação na Lei de Crimes Ambientais. O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, é autor de um desses textos que busca evitar a impunidade em crimes socioambientais, como o trágico rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho.
A gente tem empresas que elas são responsáveis pela morte de rios, de biomas, por ataques letais ao meio ambiente. Quando a gente pensa que vão ser necessários mais de 100 anos para a gente recuperar a bacia do rio Paraopeba, fauna e flora que foi afetada, captação de água, as pessoas que dependiam daquilo dali para sobreviver, a gente fala de algo que o nosso Código Penal ele não contempla a gravidade disso.
Outra proposta é a de criação de escolas do clima, foco da deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. O projeto reconhece e valoriza o saber de povos tradicionais que historicamente já fazem o manejo e a preservação do meio ambiente.
Então, olhar para essas escolas, o poder dessas escolas de promover educação ambiental para essa adaptação que ela vai ter que acontecer. Esse meio ambiente, ele precisa ser adequado para que a gente possa continuar existindo. Então, as escolas do clima é um exemplo do que o poder público, que os parlamentares podem fazer.
A autora da lei de junho do ano passado, que fixou diretrizes para a União, estados e municípios elaborarem seus planos de adaptação à mudança do clima, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, tem foco agora em outra proposta apresentada neste ano.
Estou batalhando agora por um outro projeto, que é o projeto do Infoclima, a condensação de 53 indicadores, dados climáticos, territoriais, socioambientais, e a gente tem uma governança que nos permite avançar muito mais rápido.
O Infoclima é proposto por Tabata Amaral com o nome nome oficial de Portal Nacional de Informações Estratégicas Socioambientais, Climáticas e Territoriais. O texto ainda precisa ser distribuído para análise nas comissões temáticas da Câmara. Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, aposta na criação do SUS do Clima para integrar as ações de União, Estados e Municípios para adaptação climática e prevenção de eventos extremos.
É preciso atender às urgências intransponíveis. E aí a gente precisa estruturar um sistema para garantir prevenção e atenção à população. Um SUS do clima, um sistema de proteção aos desastres. Nós precisamos fazer isso e a gente vai lutar por isso na nossa Câmara dos Deputados.
Transição energética também está no radar da Câmara. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.
Aqueles minerais necessários para a transição energética, para a inteligência artificial, para data center. E o parlamento presente, apresentando ideias e criando uma legislação estável que possa apontar com o uso correto desses minerais.
A proposta sobre minerais críticos e estratégicos é analisada na Câmara em regime de urgência e, portanto, está pronta para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Relatório de Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, sobre projeto de lei que institui o Dia Nacional da Biosseguridade a ser comemorado anualmente em 25 de outubro, foi aprovado na Comissão de Agricultura.
No entendimento de Dilceu Esperafico, atribuir destaque à prevenção sanitária na agropecuária brasileira vai reforçar a necessidade de manter a qualidade, a credibilidade e a competitividade dos produtos nacionais.
Os deputados aprovaram um projeto que cria o Dia Nacional do Hip Hop a ser celebrado em 11 de agosto. A repórter Cibele Comanetti traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de autoria do governo que institui o 11 de agosto como Dia Nacional do Hip Hop. Além disso, cria a Semana de Valorização da Cultura Hip Hop. A proposta teve origem em 2023, em uma audiência pública realizada pelo Ministério da Cultura. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, lembrou as origens do hip-hop como resposta da juventude negra e latina para a exclusão, tornando-se um fenômeno cultural que foi muito além da música e se tornou um movimento cultural e político global. Na base do hip-hop estão cinco elementos. O MC, ou mestre de cerimônias, é o artista urbano que compõe o rap, com letras sociais e políticas. O DJ mixa as músicas, usando toca-discos e outros equipamentos de áudio. O grafite é a expressão do hip-hop nas artes visuais. O breaking é a dança. E todas essas manifestações se unem por meio da consciência crítica. Segundo o deputado Orlando Silva, o hip-hop ensinou os jovens da periferia a falar de sua realidade e a sonhar.
Essa cultura se espalhou e se reinventou, tornando-se uma das expressões mais poderosas da identidade afro-brasileira e da periferia. Ela formou poetas, dançarinos, grafiteiros, produtores, educadores populares e, sobretudo, sonhadores. Jovens que aprenderam com o microfone na mão a falar de si, de seus bairros, de sua realidade, de seus direitos e de sua utopia.
Ao celebrar a votação do projeto, a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que, frequentemente, o hip-hop foi uma cultura invisibilizada e criminalizada.
E no momento em que você institui um dia do hip-hop para valorizar essa cultura das quebradas, das periferias, da favela, do povo preto, que construiu pedra sobre pedra nesse país, é uma reparação, sabe? É a gente poder dizer que aquelas letras que denunciam a dor do povo preto nas periferias, aquelas letras que valorizam os saberes do povo preto nas periferias, expressa no hip-hop, elas também agora vão ter um dia para serem celebradas e para a gente poder dizer que essa também é a cultura que constitui esse país.
O projeto que institui o 11 de agosto como Dia Nacional do Hip-Hop seguiu para análise do Senado. De Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanetti.
Consumidor.
projeto de doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, proíbe a cobrança de taxas de retirada de ingressos quando o bilhete for impresso pelo próprio consumidor ou disponibilizado apenas em formato digital. A medida vale para eventos culturais, esportivos e de entretenimento.
Doutora Alessandra Haber acha abusivo cobrar por serviços que não foram prestados, como a entrega de ingressos acessados eletronicamente ou impressos em casa. Ela explica que a proposta visa proteger o consumidor, garantindo mais transparência e respeito nas relações de consumo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no sistema de estatística do Poder Judiciário, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O sistema reúne dados importantes sobre a atuação dos tribunais e serve como base para o relatório Justiça em Números. Em 2023, havia 83 milhões de processos pendentes e 12 milhões de novos casos registrados. A fiscalização identificou inconsistências nos dados, como falhas de padronização, registros incompletos e divergências entre diferentes repositórios do CNJ. Outra preocupação apontada é a forma como os dados são divulgados, com documentos extensos e pouco estruturados, dificultam a visualização e interpretação das informações. O TCU recomendou medidas para uniformizar os dados, ajustar os cálculos divulgados e melhorar a apresentação das estatísticas no portal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.